Senhores deputados, estamos em condições de começar a segunda parte da nossa reunião. Queria, obviamente, dar as boas-vindas e cumprimentar o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, bem como os seus secretários de Estado que o acompanham. Já combinamos a ordem e a nossa agenda do dia, que é quatro requerimentos. O primeiro, acesso à atividade e ao mercado de transportes em táxi, o requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata. O segundo, colapso da Estrada Nacional 255, Borba Vila Gostosa. Não o colapso do copo. Mas... É bom não ser mimético assim. Requerimento do Partido Cristão dos Verdes, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Este requerimento passará para terceiro a pedido do PSD. O segundo será a exploração do lítio no Barroso, a requerimento do Partido Comunista Português. E depois o último, a assinatura do acordo entre o Governo e a ANA, tem a ver com o aeroporto do Montijo, a requerimento do Bloco de Esquerda. A ordem será, o Sr. Ministro não fará a intervenção inicial dentro da nossa doutrina, passaremos de imediato aos requerimentos, 5 minutos a cada grupo parlamentar com resposta individual e uma segunda ronda, se eventualmente houver necessidade de esclarecer um ou outro pormenor. Esta foi a decisão dos grupos parlamentares, estamos a tentar fazer a audição regimental ao abrigo do artigo 104, que o Sr. Ministro e que o Secretário de Estado, para início de maio, veremos se depois conseguimos uma data com o Sr. Ministro, para então falarmos dos restantes matérias. Assim sendo, e dentro do nosso acordo, eu passo imediato a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, o primeiro requerimento, ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado, Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Em relação a este requerimento, de facto estava aqui a revê-lo. Este requerimento tem data de 29 de 2018. Era um requerimento que pedia, com caráter de urgência, a presença do Sr. Ministro aqui. Certamente não é por responsabilidade do Sr. Ministro que não está cá. A dinâmica da Comissão é que não o permitiu, mas de facto... Eu diria que se o requerimento é um bocadinho datado, o tema não é nada datado. Como o Sr. Ministro sabe, até porque nós estamos bastante em fim de mandato, e em fim de mandato começamos mais a olhar para os balanços, para as propostas. E relativamente aos balanços e sobre este tema dos táxis e sobre a mobilidade e sobre as plataformas eletrónicas, nós temos um histórico que nos mostra que depois de uma longa luta, de um longo período de reflexão e discussão, nós conseguimos... Com o contributo do Parlamento e também muito contributo do PSD, estabilizar através de uma lei o funcionamento dessa atividade, que até aí era perfeitamente ilegal e, portanto, estranha completamente ao controle, à regulamentação e ao acompanhamento das autoridades oficiais. Mas, relativamente à questão do táxi, tem vindo a ser, ou foi sempre dito e repetido, e repetido até a exaustão, que a questão do setor do táxi exigia aqui uma intervenção. Ela exigia uma intervenção porque o bom senso mandava, exigia uma intervenção porque a atividade dos táxis tem 20 anos, exigia uma intervenção especialmente a partir do momento em que nós tivemos que regular as novas plataformas e colocamos aqui em dois patamares completamente diferentes, uma legislação muito atual e uma legislação muito antiga. O Sr. Presidente da República, como se recorda, chamou a atenção disto, aliás, provocando o veto presidencial que nos obrigou, e bem, a rever o diploma, mas ficando de todos a garantia de que é necessário fazer alguma coisa para o setor do táxi, que ficou, se antiquado estava, mais antiquado ficou, fruto das novas regras e dos novos operadores no mercado. Entretanto, como o Sr. Ministro sabe, foi até aprovado um projeto de resolução na Assembleia da República. Projeto esse continha uma série de recomendações ao Governo, em relação ao qual o PSD se absteve porque não se revia em algumas das considerações ou recomendações, mas que, tendo sido aprovado, certamente terá sido lido, relido e estudado pelo próprio Governo. Entretanto, da parte do Governo temos... ou soubemos que existiu ou existe uma comissão destinada a estudar e atualizar o tema e atualizar as leis do setor, mas da qual o que conhecemos até agora é mais a questão da suspensão ou a questão da idade dos próprios táxis ser limitada a 10 anos, que aliás deixou de ser um bocadinho incompatível com aquilo que acontece com os operadores que fazem o mesmo e, portanto, deveriam ter uma regulação igual. Sr. Ministro, não nos cabe aqui muito, porque é passado, O PSD apresentou uma proposta, essa proposta foi chumbada no Parlamento, foi a nossa proposta, é uma proposta que reflete e refletia muito, e posso dizê-lo com especial convicção, porque estive muito envolvido nesse projeto, reflete muito aquilo que são os pareceres da Autoridade da Concorrência, reflete muito aquilo que são alguns estudos internacionais, e que era uma proposta que nós achamos que viria a responder de forma capaz, arrojada, mas também muito atual aos desafios do setor. Sendo chumbada, esse problema não está em discussão e nem sequer vale a pena estarmos a voltar a ele por hora. Aquilo que lhe pergunto em fim de mandato é se a parte do Ministério e o seu Ministro entende que, terminado o mandato, em relação ao setor do táxi, sente o dever cumprido, sente que provocou avanços, sente que gostaria de ter ido mais longe, ou de facto ficou tudo ou quase tudo por fazer. E portanto era um pouco para fazer este balanço e também que sabor é que tem na boca quando termina o mandato e olha para o setor de táxi, olha para a relação de táxi e olha para o que temos e para o que tínhamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito bem. Sr. Presidente, Srs. Deputados, deputado Paulo Rios, muito obrigado pela forma como colocou a questão. Dizer que, se há setor que foi logo dos primeiros, no contexto da mobilidade urbana, metropolitana, que nós quisemos pegar, não escondendo nunca, desde o primeiro momento, que havia a necessidade de legislar, regulamentar aquilo que era a atividade, depois veio a chamar de TVDE, o transporte em veículo descaracterizado, foi, repito, o setor do táxi. E começamos com uma proposta de um pacote de modernização do setor do táxi, enfim, que não sei se está de cor, já foi várias vezes apresentado, mas entre outras coisas, recordo a perspectiva de 10 milhões de euros que chegou a constar do Plano Nacional de Reformas para a modernização das frotas de táxis, particularmente as duas áreas metropolitanas. Essa proposta foi rejeitada pelas associações taxistas que diziam que nós estávamos aqui a criar o engodo para legislar sobre uma atividade que era a do TVDE. Nunca assim foi, e a prova que não havia engodo nenhum é que desde o primeiro momento tornamos tudo absolutamente transparente. Bom, é verdade que, havendo sempre muito diálogo com as associações dos senhores taxistas, ela não prosseguiu. E já numa fase em que se adivinhava a aprovação da legislação da TVDE, no qual o PSD teve um papel muito relevante e que não pode ser esquecido, como também teve o PS, mais que tudo, e o Governo, dizer que foi criado então um novo grupo de trabalho. E é um facto, o que eu vou dizer agora, já o disse aqui, um grupo de trabalho com as associações dos taxistas, é que, repito, o que vou dizer aqui, já o disse, não conseguimos ir muito longe nos consensos, gostaríamos de ter ido mais longe. Mas, em todos os consensos que foram obtidos, houve decisões em cima deles. Uma muito importante, a limitação da idade do táxi, que agora é de 10 anos. Outra, por vontade das próprias associações, a criação de uma cor única para o conjunto dos táxis, a localização obrigatória dos taxímetros na parte superior e central do tablier, a ligação informática entre a autoridade tributária e a base de dados do IMT, que estará a ser concluída agora, é uma questão de informática, e por isso todo um conjunto de atividades que foram combinadas e de alterações foram mesmo cumpridas. De igual forma, lançamos através do Fundo de Transportes um aviso de 750 mil euros para a eletrificação dos táxis, que ficou muito aquém da expectativa que tínhamos, mas repito, aí não foi falta de informação nossa, mas só 8 táxis é que recorreram a esse mesmo valor. Queremos acreditar que no aviso que vamos lançar este ano, ao qual só atribuímos 200 mil euros, porque não valia a pena atribuir mais, não é? E também podemos sempre corrigi-lo, vai haver uma maior adesão. O que é que está em cima da mesa? Está em cima da mesa a comparticipação de 5 mil euros por cada táxi e depois, consoante a idade que o táxi tem, o táxi velho, digamos assim, tem, haver um subsídio extra que corresponda também ao abater desse mesmo carro. Se tiver entre 10 e 15 anos, mais 2.500 euros, tiver entre 15 e 20 anos, mais 5 mil euros, tiver mais de 20 anos, mais 7.500 euros. O desenvolvimento da plataforma eletrónica, também, à escala de encontro entre oferta e procura, vamos lançar esse mesmo aviso durante o mês de abril, era uma outra pretensão dos senhores taxistas, com um valor de 100 mil euros. E, precisamente, para termos estes taxímetros já mais modernos, mais integrados com os próprios sistemas de faturação, estamos à espera de perceber qual é a receita que resulta da taxa cobrada ao TVDE durante o primeiro trimestre. Devemos ter esse número em dias para podermos também lançar um aviso para o apoio a apoio à instalação destes mesmos taxímetros. Não querendo, o Sr. Deputado Paulo Rios, enfim, diz que não faria sentido falar de uma lei que foi aqui chumbada, proposta pelo PSD, não me leva mal dizer só duas ou três coisas, que é o seguinte. Aquilo que nós sabemos é que o táxi é mesmo diferente do TVDE, presta um serviço público, obriga-se de facto, tem um conjunto de benefícios próprios de ser um serviço público, e por isso eu confesso que, não tendo sido o Governo instado a pronunciar-se, obviamente, sobre uma proposta de lei de um partido, neste caso do Partido Social Democrata, nós não nos revemos de facto na proposta, achamos mesmo que aquilo que o PSD propunha era quase que o fim do setor neste sentido, é que quem quer esse regime, não é? Que os senhores propõem, tem o TVDE, pode ir para o TVDE. Não há, não quero fazer nenhuma blague com isto, como é que pode haver um serviço de hailing de chamar na rua a um veículo descaracterizado, não é? O veículo tem mesmo que ser caracterizado para eu poder chamar, não há outra maneira de o poder fazer. O que é que eu sinto que fica em falta, e nós gostaríamos de ir mais longe, e tenho a certeza que na próxima legislatura isso concretizará, e com isso concluo sempre, tem a ver não com o fim de um contingente como um todo, porque havendo um serviço público com benefícios fiscais e também com obrigações tem que haver um contingente, mas de facto que o fim dos contingentes municipais, sobretudo nas áreas metropolitanas. Não peçam ao Ministro do Ambiente que ache normal que um táxi leve uma pessoa de Lisboa até Cascais e de Cascais para Lisboa seja, com todo respeito, um tubo de escape e um senhor ao volante, não é? Isto não faz qualquer sentido e, se fora das áreas metropolitanas, devemos ver isto com muito cuidado para também impedir a concentração, se calhar, na sede do Conselho ou na sede da CIME, deixando alguns espaços vazios, preocupantemente vazios de oferta. Nas áreas metropolitanas, os contingentes municipais são, de facto, uma coisa do passado e merecem ser alterados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Passos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, saúde o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, as Srs. E os Srs. Deputados. Sr. Ministro, muito nos surpreende a manutenção da apresentação do presente requerimento por parte do PSD, insinuando uma pretensa preocupação com o setor do táxi, quando há apenas duas semanas apresentaram o já referido projeto de lei número 1156, dedicado exclusivamente a este tema e que arrasava completamente com o setor tal e qual como o conhecemos. Um projeto de lei que colocava em risco todo o trabalho e esforço de um setor inteiro. A ideia passava pelo desmantelamento, substituindo-o por outra realidade, comprometendo o ecossistema de mobilidade do país, que efetivamente não pode prescindir de um serviço público como o do táxi. Mais ainda, o diploma apresentado contrariava áreas já acordadas com as associações representativas do setor, como são, exemplo, a escolha das cores e o limite de idade dos táxis a circular no nosso país. Questões completamente consensualizadas e fechadas. Enfim, um projeto de lei que desregulava o setor do táxi de forma imprevisível e caótica, não refletindo as necessidades sentidas pelo setor e desregulando completamente a atividade. E sim, importa perguntar ao PSD com quem é que conversaram para se inspirarem na elaboração e na apresentação de tal projeto de lei. Quais foram as fontes de inspiração? A Antral não foi de certeza que se manifestou, nem a Federação Portuguesa de Táxis, e vou referir apenas aqui algumas declarações da Antral nas circulares informativas de 13 e 18 de março relativas ao projeto de lei, onde refere que as propostas do setor são conhecidas e em nada são comparáveis com a solução deste absurdo projeto de lei. Acrescenta ainda, está fortemente convicta que o projeto de lei não tem quaisquer condições de ser aprovado no Parlamento. E, efetivamente, foi o que aconteceu e o diploma do PSD chumbou, a democracia funcionou e muito bem. Contrariamente à forma de atuar do PSD, e como é de conhecimento geral, o atual Governo, ao longo da legislatura, desenvolveu sempre esforços para ir ao encontro das aspirações e necessidades do setor do táxi. Para isso, pautou a sua atuação sempre de forma muito refletida, privilegiando o diálogo e os consensos com as organizações representativas dos taxistas, valorizando e reconhecendo a extrema importância do setor enquanto prestador de serviço público. Convém recordar que este setor, considerado no grupo dos tradicionais, emprega milhares de pessoas, desempenhando um papel muito importante para o país, em termos económicos, como também ao nível da mobilidade, quer em grandes centros urbanos, quer em áreas menos povoadas do nosso território. Em coerência com a relevância do setor, o Governo criou os já aqui referidos grupos de trabalho, precisamente com o objetivo de refletir em conjunto sobre a melhor forma de o modernizar, de o adequar às exigências dos tempos atuais. Assim, a partir de 2017, foi possível consensualizar entre os membros do Grupo de Trabalho, especificamente a ANTRAL, a Federação Portuguesa de Táxis e o IMT, um conjunto de medidas para o setor, e algumas destas medidas já aqui foram referidas e encontram-se plasmadas no Decreto-Lei nº 3 de 2019, de 11 de janeiro, e na Portaria 294 de 2018, de 31 de outubro. Mais ainda, o Governo do Partido Socialista também consensualizou, num registro dialogante, o apoio ao financiamento na aquisição de veículos elétricos, já aqui referido pelo Sr. Ministro, a harmonização de equipamentos de faturação, a melhoria da operacionalização da isenção do Imposto Único de Circulação, a introdução do contrato digital, entre muitas outras medidas. O Partido Socialista está consciente das exigências da sociedade moderna e da necessidade de adaptação do setor aos novos desafios da mobilidade urbana e, para isso, considera que, sem dúvida alguma, a melhor forma de o fazer é com base em equilíbrios e consensos. É com satisfação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista registra que muitas das aspirações das associações representativas do setor já foram acolhidas, havendo ainda, naturalmente, alguns aspectos a consensualizar e a acertar. No entanto, temos conhecimento que este é um processo dinâmico e que ainda se encontra a decorrer. Assim, questiono o Sr. Ministro sobre o futuro, de certa forma, como vê o Governo o desenvolvimento do setor do táxi num contexto da descarbonização e do que aí temos planeado para um futuro muito próximo. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então às respostas ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, pela palavra. O táxi é mesmo muito importante no contexto, no ecossistema da mobilidade urbana. É mesmo muito importante. E a primeira coisa que é preciso destacar é o facto do táxi cumprir um serviço público. Isto é, tem que lá estar. Tem que lá estar. Por exemplo, em comparação com o TVDE, se o condutor do TVDE não quiser ir trabalhar hoje de manhã, não vai. Não tem nenhuma obrigação. E as cidades têm que assegurar um mínimo de mobilidade individual, não é, ao dispor das pessoas, mediante um pagamento, evidentemente. E ninguém substitui aqui o táxi. Por isso é que o táxi tem o benefício, sendo do transporte individual, de andar nas faixas base, por isso é que o táxi pode ocupar uma parcela de espaço público nas praças de táxi ou posturas, como se diz na minha terra, sem pagar nada por isso, e tem, portanto, um conjunto de, vou dizer assim, de regras próprias que lhe são simpáticas, mas também com a contrapartida de ter que prestar um serviço. E é evidente que num mundo que caminha para cada vez menos e desejavelmente termos um carro que seja nosso para usar, com a dupla obrigação de ter um espaço para o deixar parado, não é? E obviamente ocupar um espaço enquanto está em movimento, o táxi é muito mais racional. O táxi é muito mais racional. E por isso, num contexto de descarbonização, muito particularmente se os táxis forem novos, mais ainda se forem elétricos, têm de facto vantagens a oferecer no contexto da mobilidade metropolitana. Por isso, sim, acho que o táxi tem um regime próprio. Regime esse que foi melhorado ao longo desta legislatura com os compromissos que estabelecemos. Não nego, repito, que o nosso propósito foi mesmo fazer em conjunto com o setor. E as margens de acordo não foram muito latas, não nego, não foram muito latas, foram as que foram, e fomos sempre consequentes nessas em que foram. Repito, acho que era mesmo importante que, durante, certamente, o tempo da próxima legislatura, o Governo ou a Assembleia, acho mais normal ser o Governo a fazer essa proposta, que tentasse, e tanto quanto possível, de acordo com associações que representam os seus taxistas, pôr um fim numa coisa que me parece anacrónica, que são os contingentes municipais, particularmente das áreas metropolitanas, insisto. Acho que é mesmo importante que, havendo já uma tão grande ubiquidade naquilo que são as deslocações entre concelhos, que evitar o que deve ser mesmo evitado. E num contexto de descarbonização, o pior que pode acontecer é ter que haver uma deslocação não é? Num veículo não elétrico, logo com emissões, em que a função utilidade de transporte é nula, absolutamente nula. É o reposicionamento do concelho onde foi para voltar. Isto é só mesmo, com todo o respeito, um senhor a conduzir e um tubo de escape a pôr cá fora CO2 e não só. E por isso não faz qualquer sentido que assim seja. E acho mesmo que se devia caminhar com o objetivo de, pelo menos, repito, das áreas metropolitanas, porque fora delas temo, como já disse a resposta ao deputado Paulo Rios, que possa haver um vazio de oferta, pelo menos nas áreas metropolitanas devíamos caminhar para a existência de um contingente, sim, há um serviço público, tem que haver um contingente, mínimo e máximo, mas à escala metropolitana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e a equipa de Secretário de Estado que o acompanha. E, Sr. Ministro, eu, ouvindo relativamente às respostas que já deu, não estou de acordo consigo sobre a ideia que está a querer fazer passar, que sobre as questões do táxi, à parte do pequeno detalhe não ter sido possível do tal consenso que, com as associações do setor, o resto está tudo bem. De facto, não está tudo bem, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, goste ou não, vai ficar conhecido, o Sr. Ministro e particularmente o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, vão ficar conhecidos como tendo sido os pioneiros da introdução da Uber e da Cabify no mercado do táxi em Portugal, que, do ponto de vista europeu, constitui, de facto, um dos casos raros desta legalização em termos de atividade, nos termos em que isso aconteceu aqui em Portugal. E os termos em que isso aconteceu constitui o principal fator de desigualdade na abordagem e no tratamento dos veículos TBDEs em relação aos veículos do táxi. E refiro-me ao facto muito simples, Sr. Ministro, que é um motorista e um veículo TBDE pode prestar serviço hoje em Viena do Castelo e amanhã ir para o Algarve e prestar serviço no Algarve. E isso é uma circunstância que não é comparável com aquilo que... isso é mau, é mau comparado com o táxi. De facto, é mau. Porque os táxis, como o Sr. Ministro disse, e bem, estão sujeitos a contingentes que estão estabelecidos por cada município, e os TVDEs não. Os TVDEs andam sem rei nem roque e, digamos, deslocam-se de uns territórios para outros em função daquilo que lhes parece ser o principal objeto da concentração da procura. E, portanto, isso, Senhor Ministro, mesmo do ponto de vista da descarbonização da economia, não é a mesma coisa. Sabe porquê? Porque o Sr. Ministro estava aí com um discurso em relação aos veículos elétricos do táxi, mas não exige, por exemplo, isso em relação aos TVDEs. E o que nós vemos é TVDEs, veículos que a gasóleo, ou sobretudo a gasóleo, que poluem tanto como os táxis, e do ponto de vista da descarbonização não adiantam nem atrasam em relação àquilo que é a penetração, a capacidade de penetração de veículos elétricos no setor do táxi. E sabe porque é que não existe tanta capacidade de penetração? É porque a rede de acesso a carregamentos rápidos não nem existe, Sr. Ministro. Nem existe. Para um táxi, poder ter um veículo elétrico a funcionar como táxi, é absolutamente necessário que os carregamentos rápidos funcionem mais rápido ainda do que aquilo que já são, cerca de 20 minutos. 20 minutos para, digamos, testar um depósito de combustível não existe em lado nenhum. E, portanto, enquanto esta restrição tecnológica não for eliminada, é muito difícil pensar que os veículos de táxi, aliás, como os do TVDE, vão ter um grau de penetração bastante mais relevante que aquilo que têm. E por isso não é surpreendente, Sr. Ministro, ao contrário daquilo que disse, não é surpreendente que apenas 8 ou 10, digamos, operadores de táxi tenham se candidatado para poderem intervir ou para poderem fazer a transição para veículos elétricos no serviço de táxi. E, portanto, o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é que, efetivamente, do ponto de vista das expectativas que o Governo criou com o Grupo de Trabalho sobre o táxi,
a montanha para um rato, porque a única alteração relevante que eu tenho aqui à minha frente, o Decreto-Lei 3/2019, tem a ver com a possibilidade de os operadores de táxi poderem suspender a sua atividade por um período determinado, e esta é, efetivamente, a alteração mais relevante que as próprias associações de setor já tiveram a oportunidade de comunicar aos vários grupos parlamentares. O resto, existem algumas situações que precisam ser burriladas, nomeadamente a colocação dos taxímetros na metade superior do tabuleiro, e, portanto, as associações do setor dizem que isso não foi a proposta que eles fizeram, não foi a que ficou considerada, e, portanto, há alguns outros aspectos que também precisam ainda de ser acertados. Mas o essencial, a maior, a questão-chave na modernização do setor, é que o problema da contingentação não é resolúvel. Porquê? Não é resolúvel, sabe porquê? Porque os municípios são, por lei, pelo regime jurídico de Serviço Público de Transporte de Passageiros, são da competência dos municípios, a atividade do transporte, a regulação da atividade de transporte. Isso inclui também os táxis. E, portanto, não é possível, digamos, de transferir essa responsabilidade para as áreas metropolitanas, embora eu acho, que os próprios taxistas estão de acordo, que apesar dos contingentes poderem ser municipais, a ação, o raio de ação desses contingentes dentro das regiões metropolitanas, porque as autoridades metropolitanas de transporte estão também previstas no regime jurídico, devia ser possível que os táxis pudessem desenvolver, se não em toda a área metropolitana, o mesmo serviço, ida e volta, mas pelo menos nos municípios contíguos. E essa circunstância é que talvez tivesse sido boa ideia o Governo pugnar e propor soluções mais detalhadas e mais de acordo com aquilo que os próprios taxistas, associações do setor, propunham desde o início. Porque também eles acham que, embora os contingentes devessem ser municipais, o raio de ação desses contingentes podia ser em relação aos municípios, pelo menos em relação aos municípios contíguos. Finalmente, a razão de queixa maior tem a ver com esta desigualdade que o Sr. Ministro não consegue resolver e não conseguirá resolver, a não ser que os projetos de lei que nós e outros grupos parlamentares fizeram para estender essa gestão de contingentes aos TVDEs, tal como acontece com os taxistas, enquanto isso não acontecer, é muito difícil que o Sr. Ministro tenha, o Sr. Ministro, em particular, o Sr. Secretário de Estado, também muito incomodado com aquilo que eu estou a dizer, é muito difícil que haja consenso com o setor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relembro que eram 5 minutos por cada requerimento. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado. Sr. Deputado, o Governo não exigiu coisíssima nenhuma aos senhores taxistas no sentido da sua eletrificação. O Governo disponibilizou dinheiro para que isso acontecesse. Sendo que agora os táxis não podem ter mais do que 10 anos de vida útil enquanto táxis, e a Uber só pode ter, se a Uber e todas as outras marcas comerciais de TVDE, só podem ter veículos com até 5 anos de idade. Já agora, não referi com detalhe, mas certamente sabe, esqueceu-se da sua apresentação, que também este aviso que falei paga ou financia a existência de postos de carregamento. Financia a existência de postos de carregamento, 2.000 euros por cada posto de carregamento, para quem o pretender concretizar. Há táxis elétricos. Há até reportagens de táxis elétricos que têm vindo nos jornais de pessoas que diziam que gastavam, consoante o serviço que faziam, evidentemente, entre 500 a 700 euros de gasóleo por mês e que agora gastam 100 euros de eletricidade. Ou seja, existem táxis elétricos. Senhor Deputado, não sei o que é que quer dizer com quantos é que há, não é? Portanto, o haver poucos significa o quê, Senhor Deputado? O haver poucos significa o quê? Vamos lá ver. nós cumprimos tudo aquilo que combinámos. Cumprimos tudo aquilo que combinámos, assumindo o nosso papel, que não é de facto o papel de... O nosso papel é de defesa do interesse público, de defesa das melhores condições para a mobilidade urbana e metropolitana, e não a defesa do interesse setorial. De facto, a defesa do interesse setorial nós não o assumimos e não pedimos desculpa por isso, nem a Vossa Excelência, nem a ninguém. E que aquilo com que assumimos um compromisso e não foi por falta de vontade nossa, não teve o âmbito muito alargado, já o disse aqui várias vezes. Mas tudo aquilo com que nos comprometemos, concretizámo-lo. Sr. Deputado, um carro elétrico é sobretudo para ser carregado em casa. É essa a ideia. Mas é um facto que existem no país 50 carregadores rápidos. A proposta de Vossa Excelência é simplicíssima. Não se faça nada até que tudo esteja perfeito. E não tenho a mais pequena dúvida que é. Não estou a fazer... Sr. Deputado, não estou a fazer nenhuma pergunta. A proposta de Vossa Excelência é que não se faça rigorosamente nada, até pare-se toda a novela, até que tudo esteja perfeito. E no dia em que esteja tudo perfeito, acontecerá uma epifania. Pois olha, o mundo não funciona assim. De facto, o mundo não funciona assim. Não funciona mesmo assim, já vamos com 300 anos de idade moderna e ainda não chegamos a esse mesmo momento. E por isso, neste contexto de transformação, olhe, aviso de 1,5 milhão de euros para, de facto, se poderem vir a instalar mais 100 carregadores rápidos no país. Abrir o mercado do carregamento rápido nos chamados locais privados de acesso público, se pode ser de outra forma, parques de estacionamento, desde o passado 1 de abril, não tenho a mais pequena dúvida que vai escalar muito essa mesma oferta e muitos vão ser os carregadores que aí se vão instalar. Agora, repito, para concluir, nós nunca obrigamos ninguém a nada. Nós, por reconhecermos a importância que o setor do táxi tem, quisemos, e não deixaremos de querer, que o maior número de táxis possa ser elétrico e, por isso, oferecemos-nos para financiar essa mesma transformação. Não a impusemos a ninguém, nem temos qualquer intenção de impor a ninguém. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Helder Amaral, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Aqui noutra posição, cumprimentar o Sr. Presidente de Exercício, Sr. Ministro. Sr. Ministro, há coisas em que estamos absolutamente de acordo, e a primeira é que o serviço táxi é diferente do serviço de plataformas eletrónicas, sempre foi esse o nosso entendimento, e daí a nossa colaboração na lei que habilita os TVDs, e o nosso compromisso, quer antes do veto, porque apresentamos um projeto de resolução antes do veto para a modernização do setor do táxi, e esse projeto de resolução era copy-paste da vontade do setor, e não foi um projeto de lei, porque concordamos também com o Sr. Ministro que esta é matéria que cabe em primeira instância ao Governo, não à Assembleia. É matéria do Governo. Até porque o Governo tinha grupos de trabalho, formais e informais. O que nos traz hoje aqui é pelo menos uma meia novidade, é os grupos de trabalho não deram em nada e não deram em nada por culpa do setor. Não foi possível chegar a acordo, se eu estou a citar bem. E, portanto, outra novidade é que o Governo, nos meses que ainda estão para estar em exercício, assume que não vai fazer nada. E, portanto, o Sr. Ministro disse aqui uma ou duas vezes, espero que na próxima legislatura, e há seguramente condições que na próxima legislatura, podemos olhar para o setor. E eu gostava de lhe perguntar, uma vez que eu também concordo que a responsabilidade é do Governo, e uma vez que eu concordo que há grupos de trabalho, e eu não sei se o acordo foi em alguns aspectos, pelo menos estas duas, a portaria e o decreto-lei, quer que tenha a ver com o acordo de idade do táxi, quer com a suspensão da licença, houve acordo aí. Eu digo, bom, se o Governo optar por fazer alterações cirúrgicas, não uma revisão global do setor. Aliás, como o Sr. Presidente da República tinha solicitado e como nós sempre dissemos, nós queremos dar ao novo modelo de negócio condições para estar dentro do regime jurídico e para estar enquadrado com a lei, mas não queremos deixar o setor tradicional, esse sim com grande pendor de serviço público, completamente a descoberto de uma concorrência desleal e desenfreada. Ou seja, tínhamos que dar as mesmas condições a todos. Essa é uma obrigação do Parlamento e do Governo. O Sr. Ministro diz, bom, o Governo não vai nessa matéria, pelo menos para já, fazer nada. A minha pergunta é, então, em alguns aspectos onde estão de acordo, está ou não o Governo pronto ou em condições de fazer aquilo que fez? Uma nova portaria, um novo decreto-lei, mais cirúrgico, ou seja, em vez de ser uma revisão global, no fundo, alterações pontuais naquilo em que está de acordo com o setor. e porventura deixar para mais tarde uma visão global. Eu vou-lhe dar alguns exemplos que ainda faltam e que não sei se está de acordo ou não. Há, inclusivamente, iniciativas apresentadas por outros partidos, muito situadas geograficamente, mas acho que o problema é geral e é nacional, tem a ver com os táxis letra T e letra A. Está fora da regulamentação. Esse setor, esse subsetor existe, tem problemas de concorrência e a pergunta é, por que não? Há, inclusivamente, discutimos já há pouco tempo na Comissão um problema que se situa no Algarve, mas eu acho que o problema é para lá disso. E, portanto, gostava de lhe perguntar se, pelo menos aí, podemos ou não também trabalhar. Há, inclusivamente, na formação do preço, os TVDs têm uma latitude e uma vantagem em termos de fixação de preço que não acontece no setor do táxi. A pergunta é, pode-se ou não adequar a oferta à procura, permitir alguma liberalização da formação do preço em momentos como a Web Summit ou outros, que haja grande procura, porventura, inclusivamente, uma diferença de preço, tendo em conta a característica do veículo, carros maiores que existem, ter eventualmente a capacidade de ter um preço diferente. Há, inclusivamente, um pedido que eu também não me parece que seja, que no fundo tem a ver com o seu Ministério, que é da Transição Energética, que é reforçar o apoio para a aquisição de viaturas mais amigas do ambiente e com menos emissões. Deu aí um número, não sei, para além da mobilidade elétrica, se é possível apoiar noutro setor. E depois um outro, que quando discutimos o projeto de lei do PSD, que nós também votamos contra, há pelo menos uma proposta que o CDS pôs em cima da mesa e que eu vejo com agrado que o Sr. Ministro concorda com ela, e que o setor nos fez chegar que também concorda. Tem a ver com a contingentação. Ora, o Governo tem um grande pacote de centralização, novas competências para a CIMES e para os municípios. Ora, os estudos que se fazem do setor dão conta que um dos problemas são os percursos em vazio, aquilo que o Sr. Ministro chama o motorista e o cano de escape. Esse é um problema sério do setor. A nossa proposta foi, uma vez que estão constituídas autoridades metropolitanas de transportes, uma vez que a área metropolitana do Porto e Lisboa são consideradas até para efeitos do novo parte, como unidades maiores, a nossa pergunta é, havendo acordo do setor, não vi que os grupos parlamentares estivessem em desacordo com essa proposta. Havendo a vontade do Sr. Ministro expressa aqui que este é um problema, porque é que não se avança então para a contingentação supramunicipal? E eu concordo em absoluto, a área metropolitana do Porto e Lisboa devem ter um tratamento e é preciso um cuidado nas CIMES ou nos municípios para que de facto não haja uma concentração nessa sede do município. Mas essa, não só algumas portarias que já estão, por exemplo, no transporte de doentes não urgentes, portaria essa que falta concretizar, mas é possível trabalhar em pequenos aspectos. Eu já daria, como o CDS quase que anunciou, não houve um compromisso formal, poderíamos eventualmente revisitar o setor, não querendo fazer, mas acho que o modelo que o Governo iniciou nos parece aceitável. Uma portaria, um decreto-lei, o que eu lhe peço é porque é que não, mais uma portaria, duas portarias, para resolver problemas específicos dos quais, pelo visto, há lá consenso com o setor e com os grupos parlamentares.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, o Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não acho nada que tenha dado, com todo o respeito, novidade nenhuma na minha prima no início de qualquer uma das minhas intervenções. Foram algumas as coisas, ou melhor, dito de outra forma, tudo aquilo que gerou consenso no contexto do Grupo de Trabalho foi concretizado. O prolongar da suspensão da licença, o limite de idade dos próprios táxis, a ligação informática entre a autoridade tributária e o IMT, a localização obrigatória do taxímetro, tudo isso foi concretizado. Há coisas que estão em curso de concretização, uma delas referiu-a, não passa diretamente pelo Ministério do Ambiente, tem a ver com uma pretensão do setor do táxi de haver tarifas especiais também para dias especiais, como sejam, por exemplo, o Natal, a passagem de ano, outros dias festivos, onde entendemos que muito natural que isso possa acontecer e, portanto, é uma questão a ser fixada pela própria DGAI. Deixe-me que lhes diga que nunca entendi completamente como é que, num contexto de concorrência, havia o desejo de aumentar, de uma maneira geral, o próprio tarifário. Nunca entendi muito bem o que é que o setor ganhava com isso. Sr. Deputado, O diálogo mantém-se, sendo também verdade que neste momento é, e não é por responsabilidade nossa, o triângulo entre nós e as associações é menos simples do que era no tempo mais agudo da reivindicação. Mas o diálogo mantém-se e aquilo que houver para fazer estaremos sempre disponíveis para ir concretizando. Quando fala na descentralização, é aí que eu não acompanho neste sentido. Esta competência é toda ela municipal, está nas mãos dos municípios, não estando os municípios em situação alguma inibidos, tal como fizeram, por exemplo, no que diz respeito ao oleotarifário e aos transportes coletivos, poderem entender no sentido de partilharem essas mesmas responsabilidades, mas esta não é mesmo, no quando a contingentação diz respeito não é, e à redefinição dos seus limites geográficos, esta é, repito, seminalmente uma competência municipal e, portanto, não sentimos que haja aqui qualquer tarefa de descentralização a concretizar no setor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Passava então a palavra ao deputado Bruno Dias, do Plenário do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentando o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, eu queria começar por fazer uma observação, é que, de acordo com o testemunho que é dado e que é possível observar em relação ao setor do táxi, eu diria que o diálogo do Governo com o setor não tem sido esse êxito todo que o PS aqui procurou retratar e transmitir, e as coisas, quem dera que estivessem assim tão boas, quem dera que estivessem a correr assim tão bem. O problema é, de facto, que o Sr. Ministro, ao dizer que não houve consenso, bom, basta haver, em bom rigor, às vezes fala-se na ideia do consenso alargado, que quer dizer maioria. Noutras vezes, o consenso significa unanimidade. Normalmente, é verdade, não havendo consenso porque há uma oposição, falta perceber de quem, porque dentro do setor do táxi, as principais associações representativas davam conta de perspectivas concretas de iniciativas e de caminhos a avançar que não avançaram. Isto é, há documentos, até de posicionamento conjunto das associações representativas do setor, que continuam à espera de concretização, e de quem? Da parte do Governo. E, portanto, esse é que é o esclarecimento que faltava e que falta nesta discussão. Há um esclarecimento que falta colocar por parte do Governo, porque se há um acordo da parte do setor, se o Governo diz que não avançaram estas medidas e aquelas, porque não houve consenso, então, quer dizer, o Sr. Ministro está, no fundo, a dizer que o Governo não concorda, não aceitou e, como tal, não concretizou. É isso. Eu pedia que esclarecesse melhor o que está a acontecer e as razões concretas para que estas medidas concretas para a modernização do setor não estejam a avançar tal qual foram colocadas no grupo de trabalho nesta fase mais adiantada. De resto, aquilo que me parece que aí sim foi dito pela primeira vez por parte do Sr. Ministro é que aqueles milhões que estavam equacionados para a modernização do setor e que chegaram a estar no Plano Nacional de Reformas não se concretizou porque a proposta foi rejeitada pelo setor por dizerem que era uma contrapartida e, como tal, não há dinheiro. Portanto, era sob condição. E isso é que nós sempre alertámos que não era aceitável. Era colocar verbas para modernização do setor à condição do setor aceitar aquele ataque que foi movido. E, de facto, já foi dito por várias pessoas, mas com um significado diferente, é que, de facto, esta coisa dos veículos descaracterizados das plataformas é diferente do setor do táxi. É diferente porque tem um privilégio, tem um regime completamente privilegiado e é uma situação de desigualdade profunda em que, de um lado, há o negócio para se fazer o que se quer e, do outro lado, há o serviço público. O Sr. Ministro próprio disse que tem regras completamente diferentes que lhe são aplicáveis. E, neste momento, os carros descaracterizados das plataformas não têm contingentes, nem municipais, nem regionais, nem nacionais, nem coisa nenhuma. Colocam os carros que quiserem ou onde quiserem a cobrar o que quiserem às pessoas. Mas há, apesar de tudo, regras que estão por definir, regulamentação que está por fazer, e regras definidas que estão por cumprir. E a pergunta muito objetiva é o que é que está a acontecer hoje relativamente àqueles que não estão a cumprir as regras, mesmo mais que foram aprovadas pelo PSD e pelo PS. O que é que está a acontecer em relação à fiscalização e à concretização, seja por via da regulamentação a criar, seja por via da aplicação do ponto de vista do Serviço de Administração Pública? O que é que está a acontecer? Quais são os motoristas que andam aí, que tiveram acesso ao licenciamento que a lei prevê? Que conseguiram nos serviços ter resposta, aquela resposta que é obrigatória por lei? Essas são matérias que importa também esclarecer, ou seja, o quadro que está a beneficiar o infrator, para além da concorrência desleal ter sido legalizada. É mesmo para além daquilo que foi legalizado, é aquilo que está hoje a acontecer com a impunidade. Depois, gostava de colocar questões muito objetivas relativamente às medidas da modernização. E uma delas tem a ver com a questão dos contingentes. O Sr. Ministro já foi muito claro, disse, neste mandato, neste governo, isto dos contingentes já não se vai pegar no assunto. O próximo governo há de tratar disto. Já deu a sua opinião. Contingentes municipais não fazem sentido, diz o senhor, mas que isto, no fundo, é com os municípios. Os municípios têm que se entender uns com os outros e com as respectivas áreas metropolitanas ou as CIMs. Os próprios representantes do setor colocavam a questão dos regimes de contingentes e tarifários intermunicipais, e aí está o tal problema, se estão todos de acordo, porque é que não houve consenso? Né? Toda a gente diz o mesmo, onde é que o consenso falhou para não se fazer isto? E, por outro lado, uma questão que essa sim, hoje, o que é mais incontroverso do ponto de vista da regulamentação e da criação de condições para que se faça, que é o regime de contingentes sazonais. E essa questão valia a pena também aqui colocar e clarificar. Isto é, o preenchimento de contingentes, seja com os atuais titulares do Conselho respectivo aos quais seria atribuída uma licença sazonal, às zonas do país, o Algarve é o caso mais evidente, mas não só, mas também, por outro lado, a possibilidade da deslocalização sazonal de titulares e respectivas viaturas de táxis de concelhos onde a procura é reduzida. A mesma coisa em relação aos aeroportos e terminais portuários, ou seja, aquilo que do ponto de vista das medidas
obrigado,
concretas
secretário.
Foi equacionado e colocado no grupo de trabalho, o que é que aconteceu para que isto não se concretizasse? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à resposta do Sr. Ministro do Ambiente e Transição Energética. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais dizer que a última reunião que houve com os representantes dos senhores taxistas no nosso Ministério foi no passado dia 28 de fevereiro. E nessa mesma reunião não resultou que houvesse qualquer assunto por concretizar. Todos os assuntos que geraram consenso entre as partes foram concretizados ou estão em vias de concretização. Não é para o Sr. Deputado dizer, às vezes que entender dizer, evidentemente com todo o direito a fazê-lo, dos privilégios que os outros têm, que esses privilégios se concretizam. De facto, o TVDE tem o privilégio de pagar o ISV por completo. O táxi tem, Sr. Deputado. O privilégio também que tem o TVDE de pagar o imposto de circulação por completo. O privilégio de não andar nas faixas base, o privilégio de não poder ter posturas de táxi, o privilégio de não poder ser apanhado na rua, o privilégio de ter obrigatoriamente faturação eletrónica e, obviamente, não havendo fuga ao fisco. Já agora até o privilégio de pagar uma taxa, sim, é assim que se diz, o privilégio de pagar uma taxa que permite que, com naturalidade, outros deles beneficiem. Portanto, a sua noção de privilégio, nunca me atribuo nenhum privilégio, Sr. Deputado, que eu possa ainda ficar mais careca do que aquilo que já sou, e, portanto, não me venham mesmo com mais privilégios para cima daquilo que já é a minha vida airada. Ó, Sr. Deputado, claro que há dinheiro, claro que há dinheiro. Os 10 milhões de euros eram para um pacote de grande dimensão de eletrificação e colocação de carregadores para elétricos, naturalmente. E esse projeto não avançou porque não houve consenso, mas a prova que há dinheiro é que o ano passado houve 750 mil euros, do qual foram aproveitados 8 vezes 5, 40 mil, mais um posto de carregamento de 42 mil, e continua a haver dinheiro. Esses 750 foram naturalmente agora afeiçoados a serem só 200 mil, mas oxalá, eles venham a ser gastos. E por isso nós continuamos a trabalhar, e bem. Sentimos que há até uma melhoria generalizada daquilo que é o serviço do táxi. Sabemos que, ao limitar a 10 anos de idade, esta é obviamente uma proposta de compromisso, porque também aqui o TVDE tem o privilégio de só poder ter 5 e o táxi ter 10 anos. O TVDE são 7? 7 anos e o outro ser em 10, e por isso, repito, continuamos a trabalhar, não sentimos que houvesse nenhuma questão em aberto. Uma única exceção para esta questão em aberto, sim, está por concretizar ainda a plataforma eletrónica de encontro de oferta e de procura no táxi em tempo real, mas está por concretizar porquê? Porque essa foi exatamente uma das razões desta mesma reunião, para especificar melhor o que ela deverá e virá a ser, e como disse, durante o mês de abril, ainda durante este mês, vamos lançar no Fundo de Transportes este mesmo aviso com uma dotação de 100 mil euros para que esta plataforma se concretize. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos ao segundo requerimento, no caso, exploração do lítio no Barroso, o requerimento é do Partido Comunista Português, a quem passo de imediato a palavra novamente. Sr. Deputado, por um dia, este tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta reunião, como se sabe, é multitemática, temos vários pontos na agenda, passamos rapidamente do setor do táxi para a exploração do lítio e aliás, porque a propósito da descarbonização há aqui matérias muito interessantes que podemos discutir sobre as baterias dos veículos elétricos em relação ao futuro e o seu respectivo impacto ambiental, mas eu para já deixarei para uma ronda final algumas observações que terei de colocar em relação àquilo que o Sr. Ministro respondeu e àquilo que não respondeu das questões que colocámos em relação ao setor do táxi. No que diz respeito às questões da exploração do lítio, nomeadamente no Barroso, Conselhos de Boticas, Monte Alegre, nós tivemos, por iniciativa do PCP, uma visita àquele território no mês passado e tivemos também a realização, promovida por esta Comissão Parlamentar, de um encontro de trabalho com diversas estruturas e instituições, entidades do Estado, direções gerais, desde entidades que estão sob tutela dos senhores secretários de Estado e do senhor Ministro, até, naturalmente, autarquias e também a área da reserva agrícola, etc. As preocupações principais que se colocaram e que eu julgo que foram unânimes do ponto de vista da observação dos deputados presentes nesta visita têm a ver com a profunda preocupação e até a indignação das populações face ao profundo afastamento e à falta de esclarecimento e informação sobre o que está em decisão neste momento para aquele território, para aquelas aldeias, para aqueles concelhos, para aquela população. Porque há um aspecto que tem a ver com os desenvolvimentos que já se verificaram no terreno relativamente às pesquisas e às ações de pesquisa e prospeção que têm estado em curso e ao trabalho que, ficámos nós a saber naquela visita, está também a ser desenvolvido, quer em relação ao plano de Lavra, quer em relação ao estudo de impacto ambiental, quer em relação à própria, digamos, estratégia do ponto de vista da intervenção económica, de atividade extrativa naquela área. Há uma profunda preocupação e, naquele caso, até a rejeição por parte de representantes do poder local, não de uma forma unívoca e não de uma forma exatamente idêntica em todas as expressões. Há, naturalmente, preocupações que são transmitidas de forma diversa, mas do ponto de vista da salvaguarda das explorações agrícolas, do ponto de vista da implicação e do impacto sobre medidas que, por sua vez, foram medidas compensatórias do ponto de vista do impacto ambiental de outros projetos que foram colocados no território a montante, desde logo no que diz respeito à rede hidrográfica. E em relação à rede hidrográfica, uma profunda preocupação que tem a ver com o impacto destas atividades nas linhas de água daquele território. Havia uma responsável na área ambiental que esteve naquele encontro de trabalho em Boticas da parte da tarde, que usava uma expressão que tem a ver com, os seus deputados corrigir-me-ão, eu julgo que a palavra era overbooking. Tal era a densidade do ponto de vista da intervenção no território, nas mais diversas expressões e setores que têm a ver com a intervenção do ponto de vista paisagístico, com impactos ambientais naquela área, em que a preocupação coloca-se efetivamente sobre as consequências e principalmente o acompanhamento, a transparência, a participação democrática que se exige relativamente ao, digamos, ao andamento daqueles processos para que a população não pode ser um verbo de encher. As pessoas não podem ser um verbo de encher, as pessoas não podem ficar a saber a posteriori o que é que se decidiu e o que é que vai acontecer já depois dos factos consumados. Nós muitas vezes somos confrontados com estas, com este método, e mais à frente em relação ao aeroporto também há muita coisa que faz lembrar estes episódios, que é, geralmente isto desenrola-se em duas fases. A primeira fase é aquela em que nada está decidido, portanto não há nada para discutir, e a segunda fase é aquela em que tudo está decidido, portanto não há nada para discutir. E, portanto, isto é uma preocupação que é perfeitamente dispensável, e dispensável no sentido em que é possível envolver as autarquias locais, é possível envolver o movimento associativo, é possível envolver os baldios e os seus representantes e os seus responsáveis, e, portanto, há aqui uma preocupação profunda que tem a ver com os prazos deste processo. De parte da empresa havia a perspectiva de que lá para o final do ano as coisas estariam concluídas do ponto de vista das opções primordiais em termos de intervenção no terreno, mas a questão é, evidentemente, de ordem também estratégica, e última pergunta, Sr. Presidente, que tem a ver com uma coisa que naturalmente o Sr. Secretário de Estado e o Governo têm abordado, que é uma coisa fundamental sempre que se discutem as questões da atividade extrativa e do aproveitamento dos nossos recursos geológicos, que é a questão do efetivo aproveitamento e da criação da riqueza e da mais-valia em território nacional, criando riqueza no nosso país e não fazendo aquilo que tem sido, infelizmente, a péssima tradição de esventrar a nossa terra e enviar a riqueza para outros países para lá se fazer esse aproveitamento e essa criação de riqueza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Obrigado. Presidente, o Sr. Deputado, aquilo que agradeço muito a pergunta e o que eu ficaria verdadeiramente preocupado é se o Sr. Deputado dissesse que a atividade de prospeção das minas do Barroso e Boticas estava a ser feita sem o consentimento dos proprietários, e não está. Todos os proprietários consentiram que aqueles mesmos furos de pesquisa fossem feitos, e o grave era que assim não fosse, mas ainda bem que não levantou esse assunto, porque de facto esse assunto é um assunto que não existe. Vamos lá ver. Aquilo que está a acontecer é uma atividade de prospeção. Atividade de prospeção que vem de uma velha, não tão velha como isso, mas já com mais de 10 anos, uma mina de quartzo e de feldespato que ali existe e que agora, e essa está em exploração, enquanto mina de quartzo e de feldespato, e aquilo que está a ser feito é então a prospeção do lítio. O lítio normalmente, de facto, anda associado, pelo menos, ao feldespato. E essa prospeção está a ser feita cumprindo as regras normais, foi certamente publicitada enquanto prospeção. Eu vi uma reportagem televisiva até com explosões em montes de areia, penso que eram imagens da Guerra do Golfo que importaram para ali, para dar assim um ar mais escatológico à coisa, mas não tem nada a ver com o que está a acontecer no Barroso. Nesse seguimento, não há mais do que essa mesma atividade, repito, de prospeção. Caso a empresa queira passar a uma atividade de exploração, tem que fazer uma avaliação de impacto ambiental, e tem que fazer uma avaliação de impacto ambiental com toda a componente de discussão pública que isto implica e que não poderá nunca deixar de implicar. Aliás, há também um pedido de ampliação por parte da própria DGEG, perdão, por parte da empresa junto à DGEG para ampliar a zona de prospeção. O primeiro foi reprovado porque nos pareceu excessivo, à DGEG pareceu excessivo. Entrou agora um segundo pedido mais contido que está em avaliação e, portanto, não tenho nenhuma informação a ser dada sobre ela. E também, indo um bocadinho agora ao encontro da última pergunta que colocou, esta empresa quis que o seu projeto fosse um PIN. E, de facto, essa intenção foi recusada à própria empresa. Aliás, em bom rigor, até foi, do ponto de vista formal, a empresa que retirou o pedido. E porquê? Porque não faz sentido, ainda que esta atividade decorra absolutamente de acordo com a lei, com o contrato que está estabelecido, se quiserem passar à exploração tem que haver uma avaliação de impacto ambiental, com toda a componente de participação pública e de eventuais contrapartidas que possam resultar desse mesmo processo de avaliação de impacto ambiental, mas a atribuição de um PIN, seguindo obviamente regras, não pode ser uma coisa que esteja em desacordo com aquilo que é a estratégia do Governo para o setor. E precisamente, como disse o deputado, e muito bem, que o que é importante é valorizar os recursos que temos na terra e tentar acrescentar-lhe o maior valor acrescentado possível. Só nesse contexto é que se poderá justificar, não estou a dizer sequer que justifica, se poderá justificar a existência de um PIN, e por isso estamos à espera que a própria empresa reformule, e já mandou uma carta a dizer que o irá fazer, com a expectativa de construir uma refinaria de lítio no país, porque só assim é que um PIN, e será avaliado na altura, como é evidente, se poderá justificar enquanto tal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, a quem agradeço e duas boas-vindas à nossa comissão. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Este processo, de facto, da exploração do lítio no Barroso é um processo que tem sido muito controverso, sobretudo porque há aqui muitas dúvidas que estão no ar. Os próprios autarcas, quer da Presidente da Câmara de Botiquias, quer mesmo de Montalegre e Presidente de Junta, e as populações ainda têm muitas dúvidas relativamente a este processo. Mas, Sr. Ministro, já que está aqui para falar sobre esta questão, eu gostaria de pôr algumas questões. O processo relativo à exploração mineira em Covas do Barroso teve início em 2001 com a celebração de um contrato para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa, que culminaria em 2006 com a celebração do contrato para atribuição de direitos de exploração do depósito de mineral C100 da mina do Barroso, com uma área de 120 e tal hectares, seguindo então uma tramitação normal com sujeito à avaliação de impacto ambiental e consulta às autoridades competentes. Sr. Ministro, neste contexto, importa compreender e saber como decorreu o processo na fase subsequente, que deu origem a uma alteração do contrato em 2016, passando a abranger uma área de 542 e tal hectares, e a incluir o lítio como mineral a explorar. Gostaríamos, pois, de saber se foi na altura cumprida a legislação em vigor, nomeadamente no que respeita à avaliação do impacto ambiental, porque, segundo sabemos, não foram consultadas as autoridades com competências no território, nomeadamente a Câmara de Botiquias ou outras comissões da REN e da REN. Relativamente ao pedido apresentado pela Slipstream para aumentar a área da exploração de 542 hectares para 681 hectares, com ampliação de cortas e instalação da unidade industrial, gostaríamos de conhecer com exatidão qual é o ponto de situação deste processo, quer no que diz respeito ao nível de desenvolvimento do projeto, quer mesmo no estudo de impacto ambiental. Se na sequência do pedido apresentado pela Savana Lithium, o projeto for reconhecido como PIN, ou seja, Projeto de Interesse Nacional pela Comissão Permanente de Apoio ao Investidor, quais as implicações desse reconhecimento no desenvolvimento e implementação do projeto? Gostaríamos também de saber, Sr. Ministro, se todas as etapas serão cumpridas, nomeadamente o procedimento de avaliação de impacto ambiental. Sr. Ministro, caso o referido pedido de alteração seja aprovado e dê origem a um novo contrato de exploração, é muito importante saber se o mesmo vai contemplar contrapartidas para os municípios e medidas compensatórias para as comunidades, ou, infelizmente, serão apenas estabelecidas contrapartidas para o Estado português, deixando uma vez mais as autarquias e, sobretudo, as populações locais esquecidas. Uma vez concluído o estudo de impacto ambiental e após o início da exploração, que garantias podem ter os municípios e as populações locais de que as medidas mitigadoras e minimizadoras dos impactos serão efetivamente cumpridas, tendo em conta que na grande maioria das explorações mineiras não existe um rigoroso controle e fiscalização de cumprimento do disposto na Declaração de Impacto Ambiental. Por fim, Sr. Ministro, há cerca de duas semanas a Câmara Municipal de Montalegre e o Governo e a empresa de concessão assinaram um contrato para a exploração de lítio naquele concelho. Sabemos que este contrato de concessão abrange também o Rio Bessa, um dos mais belos e conceituados rios de trutas em Portugal e mesmo na Europa. Por isso mesmo gostaríamos de saber se foi feito ou não um estudo de impacto ambiental relativamente a este importante rio e se nos pode dizer que consequências poderão vir desta extração. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por responder a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Sr. Deputado, boa parte das perguntas que colocou eu já respondi. Amável. A lei tem sido escrupulosamente cumprida aqui. Portanto, há pergunta se foi feito um estudo de impacto ambiental, foi feito um estudo de impacto ambiental. Os estudos de impacto ambiental não são como as trutas, não é? De facto, não saltam. Os estudos de impacto ambiental são feitos nos momentos em que a lei diz que têm que ser feitos. E, portanto, a questão é esta. É, quando tem, antes de haver exploração, tem que haver um estudo de impacto ambiental e uma avaliação de impacto ambiental, sim, mas não é assim, agora está-me a apetecer mesmo fazer uma, pronto. E por isso, a avaliação de impacto ambiental, antes de qualquer processo de exploração, tem que ser feita. Ou seja, no caso de Boticas, está neste momento a ser feita a prospeção. Fim da prospeção, se quem tem esse direito quiser passar para a exploração, tem que fazer uma avaliação de impacto ambiental. No caso de Montalegre, a prospeção já está feita e, portanto, o contrato que foi celebrado para a exploração tem agora, ninguém vai pregar um prego no que à exploração diz respeito, sem ser feita uma avaliação de impacto ambiental. Porque, com todo o respeito, acho que já respondi a muitas das perguntas que fez na pergunta anterior, só uma que eu não respondi, o senhor deputado colocou, e muito bem, e a resposta é sim. Com a ampliação, ou melhor, se vier a haver ampliação da área de prospeção, estou agora a falar de boticas, se vier a haver uma ampliação, ela pressupõe necessariamente, ela pressupõe necessariamente a existência de contrapartidas para o município. Portanto, essa foi a única pergunta que não tinha sido feita. No mais, repito, ela está a ser apreciada pelos serviços técnicos, já houve um chumbo, não é? Porque, de facto, a área inicial se espreguiçava excessivamente, houve um chumbo. Relativamente ao ser PIN, portanto, como disse, o PIN não foi atribuído. Vamos lá ver, o PIN tem um regime próprio, que está na lei, que não dispensa de nada, nomeadamente um cabo de avaliação de impacto ambiental não dispensa mesmo de nada, mas é uma forma mais célere de se poder e mais acompanhada pela própria administração. Porquê? Porque o Estado entende que é um projeto particularmente relevante, mas as regras de licenciamento, nomeadamente do ponto de vista ambiental, são as regras de licenciamento iguais havendo PIN ou não havendo PIN, sendo que as razões pela qual este projeto não foi considerado tendo condições para ser PIN já foram explicadas. Muito obrigado.
E o Rio Bessa, Sr. Ministro? Relativamente ao Rio Bessa, já agora?
Como ainda tem
o
tempo?
Deputado, o rio, obviamente, que se for afetado no contexto da exploração que vier a ser feita, não é? O estudo de impacto ambiental não poderá nunca deixar de contemplar os impactos que cria em todo o ecossistema onde se vai instalar, incluindo o próprio rio. Agora, haver uma avaliação de impacto ambiental para o rio, não, isto não é assim, não é? É para o projeto e para todos os descritores ambientais que são naturalmente, em tese, pelo menos, postos em causa com um projeto deste tipo e depois ver se há um a um, se assim é ou se não é, e se for, se tem que haver ou não medidas de minimização, ou se os impactos ambientais são de tal maneira, são de tal dimensão, não são minimizáveis e podem conduzir ao chumbo do próprio estudo de impacto ambiental e, consequentemente, à inviabilização da sua exploração.
Vamos continuar a ter trutas, não é isso, Sr. Ministro?
Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Senhores Deputados, em primeiro lugar estamos a falar de uma matéria importante para o país, obviamente, além da questão da descarbonização, que o lítio é uma matéria importante para cumprir os objetivos de 2030 e 2050, obviamente também a exploração e de recursos geológicos pelo país é algo que deve ser sempre muito acompanhado. E uma primeira pergunta tem a ver com isso, se toda a cadeia de valor é preferível ou não estar em Portugal, a nível da própria gestão do lítio. Depois, outra questão, se em todas estas matérias tem existido reforço das obrigações ambientais e do controle ambiental. Obviamente que estamos a falar de projetos que podem ter e que têm um elevado impacto na região e, por isso, também, como já foi questionado anteriormente, questionar e como é que isso fará caso os projetos de exploração venham a ver a luz do dia, como é que se fará o pagamento dos royalties às próprias autarquias, ao próprio terreno, que acho que é importante todos tirarmos esta informação. Depois, uma última nota. Antes de passar a palavra também ali ao deputado Fernando Jesus, que acompanhou a visita no terreno. Uma última nota que tem a ver com a questão da exploração ou da prospeção. Neste momento, os projetos estão em fase de prospeção, estão em fase de exploração e também qual é que é a diferença e quando é que é necessário também o estudo de impacto ambiental. Julgo que é importante também ficarmos todos com essa informação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Sr. Deputado Fernando Jus.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, participei nesta excelente visita de trabalho que a Comissão realizou há cerca de um mês e tal a Barroso e constatamos, de facto, que a população, alguma população presente, queixou-se de que havia falta de diálogo e de informação sobre o projeto, sobre o impacto também que a exploração pode vir a provocar. A Câmara Municipal, que estava também presente no local, constatou também essas queixas da população. Também tínhamos a companhia da Direção Geral de Energia e um representante da IAPA, que aliás se comprometeram, a dizer que o estudo de impacto ambiental estava a ser feito, ou tinha sido feito, estava a ser elaborado, e o outro a garantir que toda a legislação, portanto a Direção Geral de Energia, garantir que toda a legislação estava a ser escrupulosamente cumprida no âmbito do contrato já existente. Mas não há dúvida nenhuma que nos preocupou o facto da população estar ausente daquilo que pode ser um impacto negativo e até algumas contrapartidas também acha-se no direito de reivindicar. Contudo, é também de salientar que quer os seus autarcas, o Sr. Presidente da Câmara de Barroso e de Boticas, presentes até no encontro que tivemos posteriormente, não deixaram de referir que isto é um projeto de uma maior importância económica para a região e para o país, e sim, é verdade, como disse o Sr. Deputado do PSD há pouco, que puseram a questão das contrapartidas que devem ficar também deste tipo de projetos para os municípios onde a riqueza se encontra. Por isso é um problema que o Governo deve ponderar, porque esta questão é uma questão colocada sempre que há alguma riqueza é extraída na região onde ela também se encontra. De resto, a pergunta que eu quero fazer ao Sr. Ministro é se realmente esta questão das contrapartidas é um assunto que o Governo vai pensar nele e também se o Governo, como agora acabou de perguntar o deputado do PS que me antecedeu, o Costa, se a legislação irá ser escrupulosamente cumprida, quer no respeito à Ação Geral de Energia, quer à IAPA, porque realmente esta questão entronca sempre nas polémicas à volta da legislação, se é uma cumprida, está a ser cumprida, não está a ser cumprida, e é fundamental, e muito fundamentalmente, a questão das populações que se queixam sistematicamente que não estão informadas. Essa garantia deve, acho que do meu ponto de vista, ia passar para a legislação para que os promotores, os próprios promotores e as câmaras fossem obrigadas, no momento, assim como o Estado, que licencia, a informar do projeto das populações previamente e não a posterior, quando elas se queixam apenas e só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à resposta do Sr. Ministro.
Muito obrigado, começando por responder ao deputado Fernando Jus, dizer o seguinte ao Sr. Deputado. Ninguém invadiu, pelo menos não houve nenhuma notícia nesse sentido, o terreno de ninguém. Isto é, todos os furos que estão a ser feitos são feitos com o consentimento dos proprietários ou com os compartes que gerem o baldio. Portanto, ninguém invadiu o terreno de ninguém. Todos tiveram que dar essa autorização, como não poderia deixar de ser, como certamente alguns não deram. Enfim, não conheço, como imagina, com esse detalhe. O parecer obrigatório da autarquia já está na lei. O parecer obrigatório da autarquia já está na lei. E por isso todos os passos foram cumpridos e o conhecimento que resulta da própria lei é que em fase de passar da prospeção para a exploração tem que obrigatoriamente que haver uma avaliação de impacto ambiental. E a resposta ao deputado Costa dizer assim, precisamente porque são muitas. Eram muitas as pretensões para atribuição de licenças de concessão, que, como sabe, depois de prospeção, que acabam por ser elas próprias, no fundo, um compromisso desde que a avaliação de impacto ambiental corra positivamente, de exploração. A posteriori, o Governo resolveu agir aqui e, então sim, parar a novela. Isto é, os processos que vêm de trás e que estão de acordo com a lei continuam, mas deixamos de atribuir autorizações à VOC, ainda que de acordo com a lei. E por isso vamos então fazer um concurso para a prospeção e a posterior exploração do minério do lítio em Portugal. Herdámos do primeiro plano que foi feito pela DGEG 12 localizações. Dessas 12 localizações, 3 já caíram e só 8 é que damos por certo. Porquê? Cruzando essa informação com a informação que já estava no Ministério do Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente, Proteção aos Recursos Hídricos, do ICMF, por proteção aos recursos à biodiversidade, há 3 que já sabemos que não vão ser feitas. Até porque o limite também era, se quiser, adiar um problema para mais à frente, pondo pessoas a investir na prospeção para uma avaliação de impacto ambiental que, com os dados que temos, obviamente são sempre dados primários, muito provavelmente iria chumbar. E, portanto, foram arredadas. Há aqui uma que ainda estamos a discutir se pode ou não pode. E, precisamente, porque a questão do valor acrescentado, que, aliás, tem sido colocado. Há 3 que foram arredadas e há uma que ainda estamos na dúvida, digamos assim. Portanto, em 12, 8 sim, 3 não, uma vamos ver. No que diz respeito a este concurso, é muito claro e fica explícito no contrato de prospeção e pesquisa que, quando houver um contrato de concessão, a concessão só será atribuída a quem construir uma refinaria de lítio ou se associe a um projeto já existente. Ou seja, a ideia de que todo a maior parte do valor acrescentado que resulta da extração tem que ficar em Portugal. Portanto, não, nós não queremos promover um projeto a que chamaremos Tucur de fomento mineiro, não é? De andarmos, de facto, à procura do minério, por muito importante que ele possa ser e sê-lo-á, para que depois ele seja simplesmente exportado em bruto. Ou seja, o concurso tem necessariamente esse pressuposto e certamente não haverá 8 refinarias de lítio em Portugal, nem faz sentido, e portanto uma de 2, ou a farão, ou pela dimensão do seu próprio projeto, também dependerá naturalmente daquilo que vai ser o que encontrarem na atividade de prospeção, que ainda não está feita, ou então, repito, que se associe a uma que já esteja, de forma a valorizar o recurso e garantir que o valor acrescentado fica em Portugal. Queremos muito lançar este concurso já em maio, sendo que, repito, já houve aqui uma pré-seleção e um cuidado. Dizer ainda que neste concurso, mesmo na atividade de prospeção, não pode ficar nunca nenhuma ferida ambiental. Isto é, por cada vez que é feita um furo, para saber se existe ou não existe, uma vez feito o furo, ele tem que ser imediatamente recuperado antes de passar a seguir. Ou seja, o plano, que eu não sei se chama exatamente de lavra, porque lavra é quando é exploração, o plano de trabalho da própria prospeção tem que incluir logo à cabeça aquilo que é a recuperação ambiental das diversas intervenções mais ou menos pontuais que forem feitas ao longo do tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há algumas informações que o Sr. Ministro deu que eu gostaria que fosse mais preciso, que identificasse quais são as explorações que estão, digamos, pré-aprovadas e quais são aquelas que estão rejeitadas. Porque eu tenho aqui à minha frente o mapa da mineralização de lítio em Portugal, que é conhecido, portanto não é nenhuma novidade, e uma coisa se pode concluir deste mapa, é que se não for possível no Barroso a exploração de lítio, há muitos outros sítios onde isso pode ser feito. E, portanto, não é uma questão de vida ou de morte olhar para aquele atentado ambiental que já existe no Barroso. Eu não sei se o Sr. Ministro já lá foi, mas nós tivemos a oportunidade de ir todos ver as agressões que estão em curso na prospeção de mineral do lítio no Barroso. E tivemos também a oportunidade de ver que as entidades que estão obrigatoriamente associadas à avaliação de impacto ambiental e a opinião que elas produziram são todas contra a exploração. E, no entanto, aquilo não parou ainda. Não parou. Portanto, nós falámos com o promotor do projeto, que está a fazer o estudo de impacto ambiental, nos termos da lei, e todas as entidades que tiveram a oportunidade de se reunir na Câmara Municipal de Boticas, a começar pelo Presidente da Câmara Municipal de Boticas e também o Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre, diziam... Como?
Vice-presidente. Foi o Vice-Presidente.
Pronto. Vice-Presidente, mas traduzia a posição do Presidente da Câmara. Estavam frontalmente contra aquele processo de exploração. E portanto, o ICNF, a Agência Portuguesa do Ambiente, a única pessoa naquela reunião que estava, digamos, tinha uma atitude favorável à fase de prospeção e exploração, era o representante da Direção-Geral de Energia e Geologia. Eu não sei se o Sr. Ministro está a ouvir aquilo que eu estou a dizer, é que o Sr. Ministro costuma arrumar, digamos, as questões basicamente com a acusação em relação aos grupos parlamentares. Vocês não querem fazer nada, portanto isto é muito importante, não querem fazer nada. E portanto as opiniões contrárias são das pessoas que não têm objeções em relação aos projetos do ponto de vista sustentado e político, mas é das pessoas que não querem fazer nada. Portanto, é uma maneira um bocadinho autocrática de resolver as discussões como o Sr. Ministro gosta de usar. Mas o caso em concreto, o Sr. Ministro diz que os proprietários autorizaram. Há, de facto, alguns proprietários naquela zona que autorizaram, mas outros que não autorizaram. E esses outros que não autorizaram estão a ver passar uma série de caminhões diariamente a ver a vegetação que lá existir a ser dizimada, ver os cursos de água que lá existem, e essa foi uma das razões porque o representante da Agência Portuguesa do Ambiente e do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, os representantes diziam que as espécies que migraram por causa da construção de barragens no rio Tâmega, a jusante daquele sítio, e que só existem naquele local, e que se a exploração, por exemplo, for avante, essas espécies de fauna, que são de flora, que são únicas naquela, e de fauna também, que são únicas naquela região, que migraram por causa das barragens, vão ser pura e simplesmente dizimadas, porque já não há o sítio para recolocar essas espécies naturais. Portanto, os impactos naquela situação, naquela zona, tem a ver com a flora, são muito significativos, e também é muito significativa a oposição das populações, nomeadamente representante do Conselho Diretivo de Baldio de Covas de Barroso, que também teve a oportunidade de chamar a atenção para o facto de nem sequer terem sido consultados para formular opiniões sobre o estudo de impacto ambiental. E a pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro, é o seguinte: se as populações estão contra, se os presidentes da Câmara estão contra, se o representante da Agência Portuguesa do Ambiente está contra, se o representante do ICNF está contra, acha que há condições para que as coisas continuem a correr normalmente, que a atividade de prospeção e exploração, como aqui foi dito, que está em curso, acha que essa é uma situação que é pacífica e que o estudo de impacto ambiental vai resolver? O estudo de impacto ambiental, Sr. Ministro, se a consulta das populações valer alguma coisa, significa que não vai ser emitida ou não pode ser emitida uma declaração
de impacto
ambiental ou uma declaração de conformidade para a exploração. Portanto, o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é o seguinte: esta situação que está em causa nas Covas do Barroso é para ser respeitada a vontade da população ou, por simplesmente, o interesse económico?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Multinacional vai prevalecer.
Está feita a pergunta. Para responder, tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há uma frase, Vossa Excelência, que eu confesso que nunca pensei ouvir, que é quando Vossa Excelência diz que há tanto sítio para fazer, porque é que não fazem ali, porque é que fazem ali um outro lado qualquer? Certamente esse outro lado qualquer não iriam aborrecer ninguém e aí iriam ser derramados os frutos e a justiça. Bom, Sr. Deputado, a mina que existe é uma mina de feldespato que existe há 15 anos. Essa é a mina que existe, à qual Vossa Excelência chama um atentado ambiental. A expressão é sua. Já agora, contra essa nunca ninguém... Existe há 15 anos, não tem nada a ver com o lítio, tem nada a ver com o lítio, desculpe lá, isso é como a reportagem televisiva que eu vi, que também tinha umas explosões de umas dunas, não é? Lítio no Barroso, e depois viu-se umas explosões de umas dunas, não é? Tenho a certeza que não é isso que Vossa Excelência está aqui a querer pôr em cima da mesa, porque não me leva mal, isso chama-se confundir, e estou a ter muito cuidado com as palavras. Portanto, existe ali uma mina de feldspato, já há mais de 15 anos, pelos vistos, Vossa Excelência acha que é um atentado ambiental, e tem certamente todo o direito a fazê-lo, nunca ouvi nenhum protesto popular contra ela. Nunca ouvi nenhum protesto popular contra ela, não quer dizer que nunca tenha havido, nunca ouvi um protesto popular contra ela. Aquilo que está em causa aqui é a prospeção. A prospeção. E a atividade de prospeção está em curso, e quando, em algum momento, essa mesma atividade de prospeção, ou quem tem esse direito quiser passar para a exploração, vai ter necessariamente que fazer uma avaliação de impacto ambiental. De outra forma, o processo não pode prosseguir, é absolutamente transparente, tal como um dia a mina de feldspato o teve, e pelos vistos, repito, nunca ouvi nenhuma queixa mais alto ou mais baixo sobre essa mesma mina. Sobre os cuidados, agora, podemos fazer melhor no futuro? Sim, podemos fazer melhor no futuro. Em primeiro lugar, fazer melhor é acabar quase com esta ideia do garimpo. E por isso, em vez de ter cada um a escolher para onde quer, é haver um mapa onde ficam claros quais são os sítios onde pode ser feita essa prospeção. E esse mapa é o mapa que é, obviamente, tem primeiro uma base técnica, não é? Não é propriamente andar à procura. A primeira procura que se faz não é se as pessoas querem ou não querem, é já agora se há lítio ou não há lítio, é mesmo a primeira pergunta que se deve fazer, não é? E respondida a essa primeira pergunta, desenhamos esse mapa. Esse mapa foi cruzado com aquilo que são as condicionantes ambientais que conhecemos, porque em bom rigor elas só são determinadas com detalhe em sede da avaliação de impacto ambiental. Com isso, houve, como disse, três áreas que foram logo excluídas. Aquilo que tem a ver com o plano das próprias sondas, já no contexto deste concurso, como disse, é muito mais exigente do que o era no passado. Dou-lhe um exemplo a acrescentar àqueles que já dei. Quem é que aprovava o plano de sondagens? A DGEG, exclusivamente. Não quer dizer que não fizesse com todo o critério, mas fazia-o com o conhecimento que tinha. Hoje, esse plano destas minas que aí virão, em resultado do concurso a lançar em maio, esse plano mesmo de sondagens tem também que ser aprovado pela APA e pelo ICNF e por todas as entidades que do Ministério do Ambiente dependem. Por isso, estamos mesmo aqui a, por um lado, promover o desenvolvimento do recurso, tentando que todo ou a maior parte do valor acrescentado criado fique no nosso país e fazendo com todo o cuidado ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Partido Ecologista aos Verdes. Sra. Deputada Elisa Plano, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes. Sobre esta matéria, colocam-se aqui questões que nós colocamos permanentemente ao Sr. Ministro a propósito de muitos outros projetos e que, infelizmente, ao nível de sucessivos governos, têm vindo a acontecer recorrentemente. Desde logo, um profundo desrespeito pelas populações, quando se procura sonegar, e permita-me a expressão, porque é mesmo assim, sonegar informação às populações. Quando as populações não são envolvidas naquilo que se passa ao nível da gestão e do uso, digamos assim, do território onde escolheram viver em determinadas condições que de repente se alteram. E, portanto, eu acho que o Sr. Ministro terá o bom senso de assumir que é profundamente legítima as preocupações, que são perfeitamente legítimas as preocupações das populações e o seu desejo, naturalmente, de ter informação adequada e de serem envolvidas nos processos. Já em relação à questão dos autarcas, quer dizer, o facto de não serem envolvidos, também nós consideramos profundamente escandaloso. Pronto. Aí, às vezes, não nos podemos sustentar só a lei não obriga. A lei não obriga. É uma questão de bom senso. E uma questão de bom senso e uma questão de respeito, neste caso, por autarcas e pela população em geral. Porque eu acho que é normal, o Sr. Ministro, eventualmente, se nós estivéssemos no lugar daquelas populações, habitássemos em determinadas circunstâncias, com determinadas atividades características na região, desde da agricultura, apicultura, pastos e outras atividades, e de repente fôssemos confrontados com a possibilidade de desenvolvimento de uma determinada atividade, onde passassem a circular caminhões a torto e a direito, onde o pó fosse uma constante, onde o ruído fosse uma constante. Espero, Sr. Ministro. Pronto. vamos colocar a questão desta forma. E, portanto, só um bocadinho, Sr. Ministro. E, portanto, onde se alterassem as condições de habitabilidade e da qualidade de vida das populações, o que eu quero dizer ao Sr. Ministro é que falamos disto a propósito de vários projetos e é normal que as populações queiram estar envolvidas e participar. Pronto. Agora, também queria dizer que, a propósito deste caso concreto, a exploração de recursos geológicos no país não pode ser feita a qualquer custo. Pronto. E o Sr. Ministro dirá, não, mas não será a qualquer custo, porque virá aí uma avaliação de impacto ambiental. Bom, então vamos começar por aí. Quando o Sr. Ministro diz, e já o disse aqui, se não estou a erro e se não ouvi mal, primeiro temos uma fase de prospeção. E o Sr. Ministro, aquilo que diz é que a prospeção implica depois a exploração, mas para a exploração vai haver estudo de impacto ambiental e o respectivo processo de avaliação de impacto ambiental. Isto preocupa-me. Prospeção implica exploração. Então, o que eu quero dizer, o Sr. Ministro já disse aí, também não poderia dizer de outra forma, porque senão seria ilegal, se a avaliação de impacto ambiental e uma declaração de impacto ambiental viesse a ser desfavorável, o projeto não podia avançar, pura e simplesmente, quer dizer, não, claro, evidentemente. Mas então, vou voltar a repetir, prospeção implica exploração. E então, se, só um bocadinho, Srs. Deputados, a prospeção implica exploração. Então, se a declaração de impacto ambiental, por via do processo de avaliação de impacto ambiental e do respectivo estudo de impacto ambiental, for desfavorável, temos que pagar alguma coisa, alguma indemnização à empresa? Não, diz o Sr. Ministro. Bom, explicará. Não temos de pagar nenhuma indemnização à empresa por via da prospeção que foi feita. Portanto, o processo de exploração, diz o Sr. Ministro, é um processo completamente autónomo. Bom, prospeção implica exploração. Vamos ver. Depois dos 12 locais... o Sr. Ministro afirmou que caíram, foram excluídos 3. Se poderia precisar exatamente quais são os locais? Hã? Pois, se poderia precisar, acho que é uma informação que nós temos o direito de saber. Pronto. E por outro lado, relativamente à questão das contrapartidas, é outra questão. Sr. Ministro, há determinadas condições de vida das populações que não se trocam por determinadas contrapartidas. E, portanto, aquilo que eu gostaria de terminar esta intervenção a dizer o seguinte. A promoção da qualidade de vida das populações e o direito a um ambiente saudável é algo que a Constituição da República Portuguesa garante como princípio, como direito básico e fundamental das populações. E eu gostava de deixar o Sr. Ministro do Ambiente de deixar de ouvir o Sr. Ministro do Ambiente cingir-se única e exclusivamente a esta expressão. A lei não obriga, portanto nós não fazemos. A lei obriga, nós temos de fazer. Sr. Ministro, há mais do que isso. O ambiente é uma questão profunda, e vou terminar, Sr. Presidente, profundamente transversal e diferente até na forma de envolvimento das populações. É bom, mesmo quando os processos são contestados, e para envolver, para informação da população, para envolvimento da população sobre os próprios projetos que estão em causa, o próprio Estado ganha com isso, com essa participação ativa das populações. E o Governo está permanentemente a recusar isso. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, até a palavra ao Sr. Ministro.
Muito bem. Sr. Deputado, a questão é esta. Existe uma mina de lítio em Boticas? Resposta, não. Volto a fazer a pergunta. Existe uma mina de lítio em Boticas? Resposta, não. Não existe. Não há. Não está a ser explorado lítio nenhum em Boticas. Há uma mina de feldespato. Há uma mina... Os caminhões de que fala não têm nada a ver com o lítio. A poeira que diz que existe não tem nada a ver com o lítio. Ou seja, eu não estou a dizer que não existe, é que não a vi. E por isso, não há nenhuma mina de lítio, não há nenhuma mina de lítio em Boticas. Não há. Não há maneira de valorar esta afirmação. Não há. E precisamente porque não há, aquilo que está a ser feito é a partir de uma licença que vem do início deste século, do início deste século, há agora uma autorização para a prospeção. Estão à procura. A prospeção não são crateras, são buracos em que, de acordo com o diâmetro do trépano, são o que são e são buracos à procura da existência desse mesmo lítio. É isso que está a ser feito. E há coisas que não deixam dúvidas, que é, em primeiro lugar, a responsabilidade social que estas empresas têm, ou qualquer outra empresa tem, e a forma como envolve e tem obrigação de envolver as populações e quem as representa localmente. Mas, objetivamente, o que não podemos deixar de falar daquelas são as exigências que a própria lei tem aqui. A primeira é de, nesta fase da prospeção, colocar os éditos que tinha que colocar e colocou, de obter a autorização dos proprietários para poder fazer estes mesmos furos e de ter que ter um conjunto de contrapartidas junto das próprias autarquias, neste caso de uma autarquia, porque é ela que está em causa. Objetivamente, estes contratos, se eu utilizei o verbo implicar, permite-me corrigi-lo, os contratos de prospeção têm, de facto, o pressuposto de, encontrando aquilo que se procura, não é, e cumprindo as regras ambientais, que neste caso é necessariamente uma avaliação de impacto ambiental, ter o direito de explorar mais à frente. Ter o direito. É assim que a lei está, funciona, foi sempre assim que funcionou, e vejam como é diferente, porque de facto, não só o desejo de parar novelas é um desejo certamente discutível, o desejo de dizer a licença que tinhas em 2006, opa, rasga, porque ela não vale de nada, não é? De facto, isso nós não faremos, mas por isso, a existência agora de um concurso que vai fazer com que as coisas sejam diferentes. E, objetivamente, o que nos cabe mudar é o que aí vem, não nos cabe mudar o que vem de trás, não é? Porque o que vem de trás existe com toda a legitimidade. Agora, repito, qualquer atividade de prospeção que esteja a ser feita, está a ser feita de acordo com as regras que existem e o impacto ambiental de uma atividade de prospeção é obviamente muito diminuto o que existe. Em Boticas, repito, não é uma mina de lítio, é uma mina de feldspato autorizada, licenciada desde 2005 ou 2006, não tenho a data de cor. E para, evidentemente, se encontrarem o lítio que justifique a sua exploração, tem que haver uma avaliação de impacto ambiental e é óbvio que a empresa só ganha e o proprietário só ganha ou os proprietários só ganham se envolverem o mais possível as populações sobre isso, não tenho a mais pequena dúvida.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Antes de passarmos ao próximo requerimento, faremos um intervalo de 5 minutos. Não, só 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos.